UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista. A cantata cênica Carmina Burana, que já ganhou muitas interpretações e teve trechos popularizados também no cinema, vai ser apresentada pelo Núcleo de Música Coral UFMG no Sesc Paládio, em uma montagem com 230 artistas no palco, entre cantores, atores e instrumentistas. A peça é uma exaltação das grandes forças humanas que estão incorporadas no bem e no mal, nas contradições do homem. Carmina Burana se baseia em poemas medievais e a montagem mineira se destaca por ter se inspirado livremente em um filme de Jean-Pierre Ponel. Para a gente falar sobre Carmina Burana, sobre essa montagem, a gente conversa agora com o diretor cênico e musical da peça, Hernani Maleta, que é ator, cantor, professor do curso de graduação em teatro, da pós-graduação em artes, aqui na Escola de Belas Artes da UFMG. Muito bom dia, professor Hernani Maleta. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, eu agradeço demais a oportunidade de estar aí com vocês.
Professor Hernani, para a gente começar o nosso papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a história dessa cantata cênica, Carmina Burana, quem criou e de onde que veio essa peça, professor?
Carmina Burana é uma das obras mais importantes do século XX. Ela é uma composição do alemão Karl Orff, que fez uma polifonia magnífica no sentido mais amplo dessa palavra. Ele pega canções medievais, que tem uma conotação absolutamente própria do nosso mundo hoje, porque ela fala do jogo do poder, ela fala... O tempo inteiro as canções estão falando de dessa contradição que o homem vive, em uma hora está por cima e outra hora está por baixo, dessa grande roda da fortuna que é o destino. O Karl Orff, ele pega poemas medievais que foram encontrados em um mosteiro, na Alemanha, e faz uma música que, ao mesmo tempo que ela é própria do século XX, porque ele fez isso na metade do século XX, ela tem todo um diálogo, quer dizer, ela se remete o tempo inteiro ao mundo medieval dos poemas originais. Uhum. É uma das obras mais cantadas. Ela foi feita originalmente para coro e solistas, né? Ela tem duas versões, uma que é acompanhamento de orquestra, e a outra, acompanhamento proposta pelo próprio Karl Orff, que é com dois pianos e percussão, que é essa que a gente faz. Uhum. Eu particularmente gosto muito dessa versão para dois pianos, porque ela valoriza muito as vozes do coro, que é, na verdade, aquilo que as pessoas mais conhecem. Uhum. A obra Ó Fortuna, que abre a obra toda, é a peça Ó Fortuna, ela é muito, muito conhecida, porque foi usada no cinema há muitos, muitos anos. E o mais interessante nessa nossa montagem, para mim especialmente, é que eu sempre quis vê-la, sempre quis assistir ao Carmina Burana, já participei de vários, já cantei várias vezes, já assisti a várias montagens, mas eu sempre quis vê-la na forma encenada, como ela originalmente foi proposta. Ela é proposta como uma cantata cênica.
Isso.
E muitas vezes ela é só feita como um grande concerto, onde todos os músicos, cantores e as pessoas envolvidas estão paradas em cena. E eu queria muito, muito, muito fazê-la de uma forma encenada e muito inspirado, inclusive, como você já disse, pelo filme do Ponelli, que é um filme dos anos 70 maravilhoso e que é uma encenação cinematográfica do Carmina Burana. Então, é um orgulho enorme para mim a gente está apresentando agora esse espetáculo.
Tá, professor, quero voltar em alguns pontos aí dessa sua fala. A primeira delas é essa questão da cantata cênica.
Alô?
Oi, professor?
A cantata cênica, ela de alguma maneira, ela se assemelha um pouco com a ópera. A diferença da cantata cênica para a ópera é que normalmente se espera da ópera um roteiro ou uma dramaturgia muito mais explícita, ou seja, uma história a ser contada que normalmente envolve sempre grandes histórias de amor, grandes tragédias e tudo mais. No caso específico da cantata cênica, ela não teria essa obrigação ou esse compromisso de ter uma dramaturgia linear muito bem definida. Em particular, no nosso caso, a gente, tendo como inspiração a leitura que o cineasta francês Jean-Pierre Ponelli fez, a gente construiu uma dramaturgia que ela, não posso dizer que ela é linear, que é uma história que tem começo, meio e fim absolutamente precisos, mas que ela realmente mostra, sim, um caminho de pensamento sobre essa questão do jogo do poder, uhum. que passa, em primeiro lugar, pela natureza, pelas questões da relação do homem com a própria natureza, de que forma a própria natureza ela tem essa alternância de poder, né? A primavera que destrona o inverno e por aí vai, as relações de amor da própria natureza também, o jogo da sedução, passa depois por pelas questões da instituição, né? Em determinado momento, os poemas e o Kauoff, ele focaliza essa submissão do homem ao poder, em particular, focalizando um pouco a Igreja Católica, que na Idade Média era uma grande questão, e termina também novamente com a questão do amor, com a questão das relações amorosas entre os homens, mas nessa segunda parte já é a relação mais carnal, a relação mais passional, em que o homem e a mulher disputam o poder de posse uhum. um do outro, né? Na verdade, ele focaliza a questão de homem e mulher, mas a gente generaliza isso para todas as questões de relação amorosa, ou seja, sim. de que maneira, num determinado aspecto, as questões amorosas estão relacionadas com a questão da posse, de que maneira um ser amado quer a posse do outro, e isso é uma grande questão que nos atravessa hoje em dia. Mas então é isso, a cantata uhum. cênica tem esse objetivo, de colocar uma estrutura, uma obra musical em cena e que ela é acompanhada por uma encenação que na verdade é livre, não é uma encenação que necessariamente esteja vinculada a uma estética teatral, uhum. mas que cria imagens que acompanham, ou melhor, é um discurso cênico que é simultâneo ao discurso musical.
Legal, professor. E aí, pensando, né, a peça a montar é lá da Idade Média, só que ela é bem atual então, né, professor? Olá, professor, agora vai, hein, professor?
Vai, com certeza vai. Mas eu acho importante, até para o ouvinte que está acompanhando a gente, perceber o descaso que muitas vezes as instituições federais públicas de educação sofrem. Né? É um exemplo na prática de tanto que a gente precisa do apoio da população para ver como que a gente está vivendo um momento grave e vamos agradecer o privilégio de ainda termos a Rádio UFMG Educativa.
Isso, professor. A gente estava falando, né, professor, sobre essa montagem, como que ela ainda é atual, né? Mesmo sendo aí da Idade Média, como que ela é atual, não é isso?
Claro, o Carmina Burana é uma coisa para sempre, porque essa questão do jogo do poder vai acompanhar a história da humanidade o resto da vida, né? E o ano passado foi maravilhoso, porque a gente, inclusive, montou o Carmina Burana durante o momento político das ocupações, uhum. durante toda a questão que a gente enfrentou o ano passado. Apresentamos o Carmina Burana no final do ano passado como uma manifestação dentro do movimento. Eu li um manifesto no final que dizia exatamente isso, de que maneira o texto do Carmina Burana ele traz uma reflexão muito, muito importante e que todo mundo deveria acompanhar e deveria conhecer. Isso aconteceu com as pessoas do núcleo. Sim. Todo mundo me pergunta que loucura que é trabalhar com 230 pessoas, com colocar tanta gente em cena. Na verdade, eu passei a minha vida trabalhando com muita gente. Eu acho que a minha função como educador, como artista, é dar oportunidade às pessoas de viverem um processo de transformação por meio da experiência artística.
Bacana.
Então, eu defendo e vou defender o resto da minha vida que a experiência artística é a única que nos desenvolve, que desenvolve em nós a habilidade de termos a nossa voz respeitada, de lutarmos para que a nossa voz seja respeitada, lutarmos para que a gente tenha o direito de construir um ponto de vista particular sobre as coisas, singular, e não reproduzir a resposta que se pretende correta. Tá? As escolas, inclusive, elas são mestres para ensinar respostas corretas,
sim.
como se fossem as únicas. E, na verdade, isso rouba da gente o estímulo, o interesse e até mesmo a permissão de ter um ponto de vista pessoal sobre as coisas. E a arte é uma das poucas coisas, na verdade, talvez a única, que se mantém ainda fiel a essa ideia de permitir que as pessoas desenvolvam uma própria ideia.
Perfeito, professor. Então, para a gente finalizar o nosso papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, de onde que veio justamente o impulso para dirigir esse espetáculo e como é dirigir tanta gente, aí, 230 pessoas no mesmo espetáculo.
É uma loucura. Na verdade, o núcleo de música coral, ele reúne a comunidade interna e externa da UFMG. Ele é uma oportunidade, por meio do canto coral, de dar às pessoas esta oportunidade da experiência artística da qual eu estava falando antes. E todos os anos eu fico imaginando o que vai fazer com que as pessoas tenham desejo, saiam de casa, procurem essa atividade, se envolvam. Eu tenho a certeza absoluta de que o que move a vida da gente, o que faz com que a gente abra o olho todos os dias e queira levantar da cama, é ter o desejo de construir alguma coisa, ter o desejo de fazer alguma coisa. Sim. E eu acho que o que a gente precisa estimular, principalmente na educação as pessoas, é o desejo pela transformação, pelo conhecimento, pela forma cada vez mais precisa, ampla, expandida de se colocar no mundo. E eu pensei no início de 2016, o que que fará esse núcleo que já tem quase 20 anos de vida dar um salto? O que que essas pessoas precisam ainda fazer na vida? O que que vai estimular essas pessoas a realmente se dedicar ao núcleo? E eu me lembrei do Carmina Burana, me lembrei das vezes que eu fiz parte desse espetáculo. Então, e me lembrei que o Carmina Burana é uma coisa que se faz com muita gente. Uhum. É uma obra monumental. Não se pode fazer o Carmina Burana com um coral de 40 vozes. Ele não tem a força que tem um coral de 160 vozes, como a gente tem em cena. Então, era um momento brilhante e é um espetáculo que a gente faz com tudo que o núcleo tem. A gente pode fazer com os dois pianos, o núcleo é cheio de pianistas. A gente tem o grupo de percussão do FMG, os cantores do curso de canto que fazem parte do núcleo, como preparadores vocais, os corais com seus regentes que são bolsistas do núcleo, ou seja, eu pensei, e eu como professor do teatro, eu tenho os alunos do teatro que podem se inserir no grupo, quer dizer, na verdade o núcleo já tem 3 bolsistas do teatro, mas eu posso incluir os bolsistas, os alunos do teatro nesse projeto, ou seja, quando eu propus o projeto, estava extremamente estimulado eu, quando eu propus no início de 2016, os olhos todos brilharam de uma forma encantadora. E aí, esse desejo, esse brilho no olho das pessoas, tira da frente da gente qualquer tipo de obstáculo. Aí desaparecem todos os problemas que podem acontecer, todas as dificuldades que haverá caso a gente pense sempre na possibilidade de trabalhar com tanta gente. E eu acho que à medida que o desejo é grande do coletivo, uhum, as pessoas começam a se prontificar a ajudar umas às outras. O espírito colaborativo, de solidariedade, ele vem cada vez maior. O teatro nos ensina isso, né? Ele nos ensina. O teatro é uma obra essencialmente do coletivo, que já é polifônica por natureza. Uhum. Ou seja, são muitas vozes juntas sempre. E isso é um privilégio. Eu falo que a gente tem uma certa loucura na hora de montar um espetáculo com tanta gente, que desaparece da nossa frente a lucidez de os pensamentos que podem vir, que podem trazer questões como, nossa, será que a gente vai dar conta? Será que trabalhar com tanta gente é possível? Será que essas pessoas realmente vão participar? Essas dúvidas desaparecem e a gente abraça o projeto porque quando encontra o brilho na vida das pessoas, quando as pessoas, várias pessoas, Luísa, várias no final do processo que participaram do espetáculo, vieram fazer depoimentos magníficos para mim, dizendo tanto que o processo mudou a vida delas, uhum, o tanto que elas estão com outro olhar para a própria vida e com o próprio lugar no mundo. Quer dizer, isso paga qualquer tipo de esforço ou qualquer tipo de dificuldade que a gente tenha enfrentado antes.
Certo. Professor Hernani Maleta, muito obrigada pela participação, obrigada pela paciência também, né, e pela reflexão, pela paixão aí. E conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Eu agradeço demais essa oportunidade. A gente é da UFMG e falar para a rádio da UFMG e para o público da UFMG é sempre um privilégio, uma honra e uma necessidade nossa.
Obrigada, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Aí, acabei de conversar com o ator, cantor, professor do curso de graduação em teatro, professor também da pós-graduação em artes, aqui da Escola de Belas Artes da UFMG, professor Hernani Maleta. Ele é diretor cênico e musical da cantata cênica Carmina Burana, que o Núcleo de Música Coral UFMG apresenta no Grande Teatro do Sesc Palladium. O espetáculo está em cartaz de sexta até domingo, ou seja, amanhã, depois, né? Um fim de semana todo aí, ó. Amanhã e sábado, 9 da noite, e no domingo às 7, tá? Os ingressos não são caros, ó, R$15 inteira, R$7,50 meia, bem acessível, né, aí para grande parte da população. As compras podem ser feitas pela internet também, tem o site Tudus, tudus.com.br, ou você pode ir até a bilheteria do Sesc Palladium, lá na rua Rio de Janeiro, 1046, ou entrada ali também pela Augusto de Lima, como preferir, centro de Belo Horizonte, tá bom? O professor já introduziu aí, né, essa música, ô Fortuna, que você deve aí, se você não conhece, deve estar se imaginando qual será essa canção, então, que ele disse aí que a gente deve conhecer e tudo mais. Vou te deixar na companhia de Carl Orff com Carmina Burana, ô Fortuna, e a gente tenta retomar o papo logo na sequência, pode ser? Então vamos lá, 10h43.
She's a little, 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 she's a
FMG Educativa, a estação do conhecimento.